Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia, recuperação da economia.
Brasil tem aumento no número de empregos com carteira assinada pelo terceiro mês seguido.
E chega a mais de 180 mil vagas formais criadas em março. Cleide Lopes.
Todos os setores de atividade registraram saldo positivo na geração de empregos. O destaque ficou com o setor de serviços.
E para que empregos continuem em alta, o governo retoma programa que paga parte dos salários de trabalhadores que tiverem redução da jornada e dos vencimentos.
E cria medidas temporárias, como o adiamento do recolhimento do FGTS por parte das empresas. Luana Karen.
A ideia é reduzir os impactos da paralisação da atividade econômica no país em função da pandemia, com a preservação dos empregos e salários.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Vacinas contra a Covid-19.
Brasil recebe 1 milhão de doses da Pfizer amanhã.
E anuncia antecipação de imunizantes de Consórcio Internacional, Márcia Fernandes.
2 milhões de doses do consórcio internacional COVAX Facility, que chegariam apenas em junho, devem chegar em maio.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O Brasil criou quase 185 mil empregos com carteira assinada em março.
É o terceiro mês seguido com aumento no número de pessoas empregadas.
Todos os setores registraram aumento no número de vagas.
No acumulado, os números de vagas abertas ultrapassam as perdas de postos de trabalho ocasionadas durante a pandemia.
Para o governo, mais um sinal da recuperação da economia do país.
O Brasil gerou em março 184.140 empregos formais, de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Com isso, o número de trabalhadores com carteira assinada foi 0,46% maior que em fevereiro. Todos os setores de atividade registraram saldo positivo na geração de empregos. O destaque ficou com o setor de serviços, que gerou cerca de 95 mil postos de trabalho formal. Na sequência, vieram a indústria com a criação de mais de 42 mil vagas e a construção com a abertura de cerca de 25 mil novos postos. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, esses números demonstram sinais de recuperação da atividade econômica no Brasil.
A economia brasileira segue criando novos empregos. Nós havíamos perdido 1 milhão e 600 mil empregos durante a pandemia, empregos formais. Já criamos 2 milhões e 200 mil empregos. Já passamos do nível de emprego formal que tínhamos pré-pandemia.
O saldo positivo foi registrado em todas as regiões, com destaque para o Sudeste e o Sul. Também cresceu o número de empregos formais em 22 estados e no Distrito Federal. Os maiores saldos foram em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Considerando os 3 primeiros meses do ano, foram 837 mil novas vagas de emprego com carteira assinada. Só na empresa de comércio eletrônico de moda, onde trabalha o diretor técnico André Pisa, em São Paulo, foram abertas mais de uma centena de vagas.
A gente abriu mais de 160 vagas, abrangendo todas as posições de tecnologia. A ideia é que nos próximos meses a gente intensifique ainda mais a abertura de vagas e a gente consiga encontrar os melhores talentos para os nossos times.
Os dados do CAGED também mostram que em março cerca de 3 milhões e 150 mil trabalhadores foram atendidos pelo benefício emergencial para manutenção do emprego e da renda, o BEM, que preserve empregos pela suspensão temporária do contrato de trabalho ou por redução proporcional do salário e jornada. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, falou sobre o impacto do programa.
O programa mais bem-sucedido de preservação de empregos e renda da história do Brasil, talvez um dos maiores programas de preservação de emprego do mundo. Aproximadamente 10 milhões de trabalhadores com emprego preservado e ainda alguns deles com a garantia provisória no emprego, isso é fundamental. aproximadamente 1,5 milhão de empresas, micro, médias e pequenas, grandes empresas protegidas também por esse programa, quase 36 bilhões de reais gastos para pagamento de folha em acordos individuais e coletivos.
Segundo os dados do CAGED, o salário médio de admissão no Brasil em março foi de R$ 1.802, R$ 60 a mais do que no mês anterior, o que representa um aumento de mais de 3%. Reportagem Cleide Lopes.
Para que os empregos continuem em alta no país, duas medidas provisórias foram assinadas esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro.
Uma delas retoma o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, programa do governo que paga parte dos salários de trabalhadores que tiveram redução da jornada e dos vencimentos.
Com recursos de quase 10 bilhões de reais, a expectativa é de que sejam firmados cerca de 5 milhões de acordos entre empregadores e funcionários na nova edição do programa.
A outra MP prevê medidas temporárias para amenizar os impactos econômicos da pandemia, como teletrabalho, banco de horas, antecipação de férias e adiamento do desconto de parcelas do FGTS.
As normas já estão em vigor e têm duração de 120 dias.
Uma das medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro retoma o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, conhecido como BEM. Com a medida, o empregador poderá reduzir ou suspender temporariamente a jornada de trabalho com redução do salário do empregado, que passa a ser complementado pela União. Em troca, a empresa deve manter o emprego do funcionário após a participação no programa, por igual período, nos mesmos moldes do ano passado. A ideia é reduzir os impactos da paralisação da atividade econômica no país em função da pandemia, com a preservação dos empregos e salários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que a pasta está se antecipando para evitar a perda de empregos.
Estamos renovando agora antes que a economia comece a perder empregos. Nós precisávamos das aprovações necessárias para a liberação. No ano passado, surpreendidos pela crise, quando lançamos o BEM, já foi um antídoto, já estávamos perdendo empregos. Esse ano, ao contrário, estamos criando empregos e já lançamos o BEM, quando todos os setores continuam exibindo sinais de recuperação econômica.
A empresa que aderiu ao BEM no ano passado pode aderir novamente este ano. Para a retomada do programa, o governo abriu crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais. E a expectativa do Ministério da Economia é de que sejam firmados cerca de 5 milhões de novos acordos de suspensão de contrato e redução de jornada nesta edição. O presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Carlos Melles, comemorou a decisão.
Ela faz bem ao emprego, ela garante o emprego. Portanto, mais uma vez, uma boa notícia pela expectativa que a micro pequena empresa, que todos tinham para a edição dessa medida provisória.
Em 2020, aproximadamente 1 milhão e 500 mil empregadores assinaram um acordo e cerca de 10 milhões de trabalhadores tiveram o emprego preservado. A outra medida provisória prevê ações que podem ser adotadas pelos empregadores para amenizar os efeitos da pandemia. Entre elas, o teletrabalho e o adiamento do recolhimento do FGTS por 4 meses, que, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, vai representar um alívio de 40 bilhões de reais.
Mas trazemos novamente, para a ajuda dos empresários, das empresas e dos empregados, obviamente, mais uma vez as medidas de desburocratização, teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, antecipação de férias e feriados, diferimento de FGTS, que traz aí para a economia algo em torno de 40 bilhões de reais. Desburocratizações diversas que tocam todas as empresas.
A norma também prevê regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas e a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. As duas medidas provisórias valem por 120 dias. Neste período, o Congresso Nacional vai avaliar se transforma as MPs em lei. Reportagem Luana Karen.
A Caixa pagou hoje mais uma rodada da nova fase do auxílio emergencial.
Hoje foi a vez de quem nasceu em novembro receber a primeira parcela do benefício.
Também receberam os beneficiários do programa Bolsa Família com o final de NIS número 8.
São mais de 2 milhões de famílias em pagamentos que chegam a quase 480 milhões de reais.
Os nascidos em novembro receberam o crédito na Poupança Social Digital. Já para quem faz parte do Bolsa Família, os pagamentos são realizados da forma que as famílias já recebem.
Somando os dois públicos, já são 7 bilhões e 800 milhões de reais em repasses que já estão circulando na economia.
Para mais informações, acesse auxilio.caixa.gov.br.
Mais 1 milhão de doses da vacina da Pfizer devem chegar amanhã ao Brasil.
Isso é o que garantiu hoje o Ministério da Saúde, que também divulgou uma antecipação de recebimento de vacinas de junho para maio.
As informações foram discutidas numa reunião do Comitê para o Enfrentamento da Pandemia.
Também foi informado que haverá em breve um programa de testagem em massa da população brasileira.
Na terceira reunião do Comitê para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, formado por representantes do Executivo, Judiciário e do Legislativo, foi feita uma atualização do cronograma de vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão de doses da Pfizer devem chegar ao Brasil nesta quinta-feira e 2 milhões de doses do consórcio internacional COVAX Facility, que chegariam apenas em junho, devem chegar em maio, como aponta o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
Houve uma antecipação de 2 milhões de doses que estava previsto de junho para maio, refazendo um total do COVAX Facility, 4 milhões para maio, e um total mensal de 34,4 milhões de doses.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a falta de matéria-prima afetou a produção pelos dois laboratórios nacionais e, com isso, o andamento da imunização. Ele destacou que novas doses da Coronavac devem ser entregues aos estados na semana que vem e que quem ainda não recebeu a segunda dose pode se vacinar mesmo depois da data prevista.
Assim que chegar a vacina Coronavac, pode fazer essa segunda dose. Nós esperamos que a semana que vem sejam distribuídas doses de Coronavac suficientes para que haja uma regularização nacional dessa segunda dose.
Marcelo Queiroga apontou ainda que está no Congresso Nacional um projeto de lei que cria um protocolo para orientar os médicos e outros profissionais da saúde sobre o tratamento da Covid-19. E que notas técnicas já norteiam sobre como deve ser feito o uso racional de oxigênio e como fazer a intubação de pacientes em estado grave. O ministro Marcelo Queiroga também apontou que a pasta trabalha em um programa de testagem em massa da população.
Em breve lançaremos um programa de testagem da nossa população, usando testes com antígeno, que são mais rápidos, e assim conseguir identificar aqueles casos positivos, os seus contactantes, para que possamos adotar uma política melhor de quarentena para esses indivíduos afetados pela Covid-19 e assim reduzir a transmissão dessa doença.
O ministro da Saúde também comentou sobre a ajuda internacional neste momento de enfrentamento da pandemia no Brasil. O Canadá enviou 13 carretas com oxigênio para garantir o suprimento nacional. Empresas privadas e o governo da Espanha doaram medicamentos do chamado kit intubação. E um novo pregão para a compra de mais remédios para intubação vai ser feito. O ministro destacou ainda que o número de casos de mortes causadas pelo coronavírus caiu, mas que ainda está alto. Por isso, reforçou a importância dos cuidados, usar máscara, higienizar as mãos e, sempre que possível, manter o distanciamento social. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde já distribuiu quase 58 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, 40.494.540 vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose 28.072.153 pessoas.
E receberam a segunda dose mais de 12.422.000 brasileiros.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.com.br. tudo junto, .saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
398.185 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.091.714 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 14.521.289.
Brasil na rota de lançamentos de satélites e foguetes.
Divulgadas empresas estrangeiras que vão realizar operações na base brasileira de Alcântara.
Com isso, o país entra de vez no bilionário mercado aeroespacial.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Uma nova via foi inaugurada hoje no Rio de Janeiro.
Chamada de Avenida Portuária, ela faz a ligação entre a Avenida Brasil e o Porto do Rio, facilitando o transporte de cargas e melhorando a mobilidade urbana na capital.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, esteve hoje na inauguração e destacou a parceria com o setor privado para melhorar a vida dos brasileiros.
Segundo ele, a previsão é contratar 260 bilhões de reais em investimentos com as concessões até o ano que vem.
Cerca de 2.600 veículos de carga devem passar diariamente pela nova Avenida Portuária do Rio de Janeiro. São caminhões que levam e retiram mercadorias do porto e que agora receberam uma via exclusiva para agilizar as viagens. Com 3 quilômetros e 200 metros de extensão, a Avenida Portuária liga a Avenida Brasil, principal porta de entrada do rio, com o porto. A via de mão dupla tem duas faixas de rolamento e é exclusiva para veículos de carga. A obra vai reduzir os engarrafamentos na Avenida Brasil e facilitar o escoamento das cargas. A nova pista faz parte do complexo viário da ponte Rio-Niterói. Esta foi a maior obra realizada na ponte desde a inauguração, há 47 anos. O empreendimento foi realizado pela concessionária Ecoponte, que investiu cerca de 450 milhões de reais na avenida. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou da cerimônia de inauguração e ressaltou a importância da parceria com a iniciativa privada.
O programa de concessões nos blinda da deficiência de recursos e nos permite fazer investimentos vultosos. Esse investimento é de quase meio bilhão de reais, ou seja, é o maior investimento federal no estado do Rio de Janeiro atualmente. Isso é muito importante porque tem um caráter muito grande de mobilidade urbana, ou seja, os caminhões não precisarão ir mais no final da Brasil, passar pelo centro do Rio para acessar o porto.
O ministro Tarcísio de Freitas disse ainda que o objetivo do governo é continuar realizando concessões para melhorar a infraestrutura do país e citou os próximos leilões.
A gente pretende contratar 260 bilhões de reais até o final do ano que vem. A gente está indo bem, nós já contratamos aí 70 bilhões em concessões. Amanhã tem o leilão da BR-153 Brás-Tocantins. Na sequência, a gente vai ter o contrato, a licitação da BR-163 Pará. Dia 9 de julho, nós temos 3 terminais portuários, né? Teremos aí também a privatização do Porto do Espírito Santo esse ano. Vai ser a primeira privatização do setor portuário da história. E a gente vai completando assim esses 260 bilhões de transferência de ativos para iniciativa privada. Vão gerar uma repercussão econômica muito importante nos próximos anos.
A construção da Avenida Portuária gerou 1.500 empregos diretos e 500 indiretos. Reportagem Maurício de Almeida.
O Brasil entra de vez no bilionário mercado aeroespacial.
Foram divulgados os nomes das primeiras empresas estrangeiras selecionadas para operar na base de Alcântara, no Maranhão.
Desde 2019, está em vigor o acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso da base para lançamento de satélites comerciais norte-americanos.
A cerimônia teve a presença do presidente Jair Bolsonaro.
E a repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Nave e ouvintes da Voz do Brasil. Foram selecionadas 4 empresas privadas, 3 dos Estados Unidos e uma canadense. Esta é a primeira etapa na parceria público-privada para uso das instalações da base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão. Uma das prioridades deve ser o lançamento de nanosatélites, equipamentos pequenos, mas que tem alta tecnologia embarcada. De acordo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, as parcerias são um marco para o desenvolvimento do programa aeroespacial brasileiro.
Desde 2019 até agora foram 4 satélites lançados e vêm outros pela frente com desenvolvimento nacional, as parcerias internacionais com o programa Artemis, com os Estados Unidos também, com a NASA e outros programas. Então, gente, essa é a decolagem do programa espacial brasileiro.
Município situado a 100 quilômetros de viagem de São Luís, Alcântara é considerado um dos pontos mais estratégicos do mundo para lançamentos espaciais, devido à sua localização privilegiada, próxima à linha do Equador. Este ano, o Centro Espacial de Alcântara completa 38 anos e a expectativa é de que as primeiras operações ocorram entre o fim deste ano e o início de 2022. De acordo com o comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, os novos acordos devem atrair a exploração comercial e alavancar a atividade espacial no Brasil.
Para o Brasil, a implantação do Centro Espacial de Alcântara implicará ainda no intercâmbio de experiências, no aperfeiçoamento técnico dos nossos recursos humanos, da nossa infraestrutura, no desenvolvimento de novos projetos e processos e no aumento do nível de prontidão operacional, advindo da intensidade da cadência de lançamentos esperada.
Em 2019, o Congresso ratificou o acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos para uso da base espacial de Alcântara por países que querem lançar satélites no espaço. A expectativa é que esse setor alcance mais de US$1 trilhão em 2040. O objetivo do governo é que o Brasil fique com ao menos 1% desse mercado, ou US$10 bilhões. Ao vivo, Gabriela Noronha.
A unidade de conservação ambiental Javari-Buriti, no Amazonas, é a 8ª área adotada pela iniciativa privada por meio do programa Adote um Parque.
O local reúne espécies nativas da Amazônia, como bosques da palmeira Buriti, e agora vai contar com mais de R$600 mil para a conservação do bioma.
O protocolo de intenções foi assinado hoje entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o grupo Coca-Cola Brasil.
Serão cerca de R$660 mil para garantir por um ano a preservação da área equivalente a 13 mil campos de futebol. O documento foi assinado em São Paulo durante reunião virtual com representantes da empresa de bebidas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre essa parceria.
Com a adoção de hoje pela Coca-Cola do 8ª Unidade de Conservação, Javari-Buriti, no Amazonas, 13 mil hectares, mais de R$600 mil, 4 vezes praticamente o orçamento daquela unidade de conservação, ela é muito relevante porque todas essas unidades representam 15% daquele bioma. Então, se nós conseguirmos parceiros nacionais ou estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, que adotem a totalidade daquelas unidades de conservação, só aí nós estamos cuidando de 15% do bioma da Amazônia.
Esse foi o 8º protocolo de intenções assinado dentro do programa Adote um Parque, que foi criado para atrair recursos para custear a manutenção de mais de 130 áreas da Amazônia Legal. Reportagem Pablo Mundim.
Brasileiros matriculados em instituições de ensino norte-americanas poderão ingressar nos Estados Unidos nos próximos meses.
Desde o ano passado, o governo americano mantém a restrição à entrada de brasileiros no país em função da pandemia.
Será permitido o ingresso de alunos com visto de estudante válido e com início das aulas previsto para a partir de 1º de agosto.
Estes estudantes poderão viajar para os Estados Unidos até 30 dias antes do início das aulas.
De acordo com o governo norte-americano, os viajantes devem cumprir regulamentações sanitárias nos Estados Unidos e devem entrar em contato com as autoridades de saúde no país para mais informações.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando auditoria sobre a qualidade das informações divulgadas nos portais públicos. Um dos veículos avaliados é o portal do TCU. O objetivo é verificar se as informações publicadas atendem a requisitos de clareza, fidedignidade, completude, relevância, formato aberto, entre outros. A pesquisa busca verificar a qualidade das informações divulgadas do ponto de vista da sociedade. A análise será feita a partir da percepção do usuário e não do auditor do tribunal. O questionário contém 9 questões objetivas e está disponível no portal do TCU até o dia 5 de maio. Acesse www.tcu.gov.br e participe. Sua percepção é muito importante.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal determina que governo tome medidas para realizar o censo.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que determinava a criação de postos de vacina em Cuiabá em desacordo com o plano de imunização.
Justiça do Rio de Janeiro determina a prisão de vereador de Búzios acusado de vender alvarás a comerciantes.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal determinou que a União tome as providências para realizar o censo demográfico.
A decisão atendeu a um pedido feito pelo governo do Maranhão. Daiane Garcês.
Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos. O último ocorreu em 2010. E no ano passado, o levantamento foi adiado por causa da pandemia. Na decisão, o ministro Marco Aurélio afirmou que, ao deixarem de realizar o estudo, a União e o IBGE descumprem o dever constitucional de organizar e manter serviços oficiais de geografia e estatística.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que obrigava o município de Cuiabá a criar 10 novos postos de vacinação contra a Covid-19.
A medida não estava prevista no plano de imunização da capital de Mato Grosso. Fátima Uchoa.
Na análise de ação civil pública, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve decisão de primeiro grau que determinou a criação dos postos em 3 dias úteis. Ao deferir o pedido de suspensão feito pelo município de Cuiabá, o ministro Humberto Martins apontou que municípios e estados têm competência para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Segundo o presidente do STJ, o plano de imunização municipal está baseado em critérios técnicos e o município informou ter aplicado 75% das doses disponíveis, sendo superior à média nacional.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a ilegalidade da demissão em massa de professores feita por uma escola de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.
A escola dispensou ao mesmo tempo e sem negociação coletiva 27 dos 30 professores e alegou que foi por causa da crise provocada pela pandemia.
Em primeira instância, ela foi condenada a pagar R$50 mil de indenização por danos morais coletivos e 6 salários para cada empregado demitido. Mas recorreu e, em segunda instância, a decisão foi anulada.
No TST, os ministros lembraram que, segundo jurisprudência da corte, demissão coletiva precisa ser negociada com o sindicato, por isso, as demissões foram ilegais. O processo vai voltar para a segunda instância para análise de outros questionamentos.
Em Minas Gerais, uma adolescente conseguiu na justiça o direito de trabalhar como aprendiz numa confecção.
A jovem começou a trabalhar na empresa aos 15 anos, mas o Ministério Público entrou na justiça porque não havia comprovação de que ela estava no programa de aprendizagem. Fábio Ruas.
Na decisão, o desembargador que analisou o caso considerou que a empresa comprovou que a atividade não é perigosa ou penosa e não comprometerá o desempenho escolar da adolescente. O magistrado destacou ainda que a jovem é de família de baixa renda e que a entrada no mercado de trabalho pode garantir a ela melhores condições de vida.
Justiça do Rio de Janeiro decreta prisão de vereador de Búzios por causa de venda de alvarás a comerciantes locais.
Segundo denúncia do Ministério Público, ele era funcionário da prefeitura na época do suposto crime e cobra entre 1.000 e 5.000 reais por alvará.
Marcela Luiza.
Na decisão, o juiz da primeira vara de Búzios considerou que o vereador exerce grande influência na cidade. Por isso, a prisão é necessária para garantir a ordem pública e a realização das investigações. Também foram autorizadas buscas, apreensões, quebra de sigilos telefônicos e eletrônicos, além do bloqueio de bens do vereador.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Motoristas bêbados poderão ter que ressarcir o SUS por gastos com vítimas. Senado aprova a inclusão de jornalistas nas regras de microempreendedores individuais. Senadores aprovam vacinação contra a Covid-19 nos finais de semana e feriados. Boa noite. Os senadores aprovaram a vacinação contra a Covid-19 nos finais de semana e feriados, até que seja atingida a meta de imunização. O serviço poderá ser suspenso nos casos de falta de estoques e de reserva da segunda dose. O projeto também prevê a realização de uma campanha de incentivo à vacinação. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Aprovado por unanimidade, o projeto prevê a vacinação contra doenças endêmicas e pandêmicas durante os finais de semana e feriados até o alcance da meta de cada grupo prioritário. Mas o serviço poderá ser suspenso nos casos de falta de estoques e de reserva da segunda dose. Segundo o autor, Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, os estados demoram mais de 2 semanas para a aplicação da vacina após o seu recebimento.
O vírus da Covid não descansa, não tira férias. Se considerarmos 4 finais de semana, ou seja, 8 dias aplicados, e mais 1 ou 2 feriados por mês, nós teremos condições de ampliar para mais de 5 milhões de vacinas aplicadas.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, ressaltou a ampliação do horário de atendimento, que será definida por cada município.
E o que se percebe muitas vezes, que interrompe as vacinações nos fins de semana, no horário noturno, e muitas pessoas têm que retornar. Alguns moram distantes do município, você mora na roça.
Segundo a relatora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, a vacinação ininterrupta dependerá da estrutura existente em cada cidade. O projeto vai para a Câmara dos Deputados.
Com um atraso no calendário nacional de vacinas contra a Covid-19 anunciado ontem pelo ministro da Saúde, surgiu a dúvida sobre a eficácia do imunizante se a segunda dose da Coronavac for tomada após os cerca de 30 dias da primeira vacinação. Mas o Ministério da Saúde alerta que a segunda dose da Coronavac pode e deve ser tomada após o prazo determinado no cartão de vacinas. Saiba mais na reportagem de Rodrigo Rezende.
O Ministério da Saúde alerta que a segunda dose da Coronavac pode ser tomada após as 4 semanas previstas em relação à primeira dose. A recomendação se deve ao fato de que muitas cidades não têm o imunizante para a segunda aplicação. Durante reunião da Comissão de Acompanhamento da Covid-19, o vice-presidente, senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, fez o questionamento ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Os grupos prioritários que deveriam tomar a segunda dose, estão todos atrasados, pelo menos aqui na capital do meu estado, Natal, atrasou a segunda dose da Coronavac. Isso se dá também por essa mudança de grupos prioritários ou por uma desorganização mesmo da aplicação da vacina. Porque como acumula, fica muito acumulado esse número de pessoas e não tem essas vacinas, a minha pergunta é, tem a vacina? Está sendo encaminhada?
Marcelo Queiroga explicou que a falta de doses da Coronavac se deve a um atraso no envio de insumos pela China.
Há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose.
O intervalo ideal para aplicação entre a primeira e a segunda dose da Coronavac é de 2 a 4 semanas. Já a vacina AstraZeneca Oxford requer um intervalo de 12 semanas. Confira no seu cartão de vacina a data para o retorno ao posto de saúde ou drive-thru para completar a sua imunização.
Os senadores Eduardo Girão, Jorginho Melo e Marcos Rogério entraram hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a presença do senador Renan Calheiros na CPI da pandemia. De acordo com os autores do mandado de segurança, Renan não pode integrar a comissão por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho. A CPI da pandemia tem como um dos focos apurar o suposto desvio de recursos da União para estados e municípios. Segundo Eduardo Girão, Jorginho Melo e Marcos Rogério, senadores com parentesco em primeiro grau com possíveis alvos de investigação devem ser considerados impedidos. Motoristas bêbados ou sob efeito de drogas poderão ter que bancar o tratamento das vítimas dos acidentes de trânsito. A medida consta numa proposta aprovada pelo Senado. O projeto permite que o Sistema Único de Saúde cobre o ressarcimento do dinheiro gasto devido a esses crimes no trânsito. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Desde o início da pandemia, com a recorrente falta de leitos de hospitais e recursos escassos para a saúde pública, cresce a preocupação com acidentes de trânsito. Isso porque, historicamente, o impacto das vítimas do tráfego é uma das maiores cifras evitáveis da saúde, chegando a 50 bilhões de reais por ano, segundo o Conselho Federal de Medicina. De acordo com o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, os acidentes deixam mais de 160 mil pessoas com lesões graves todo ano, e em 2016, o número de mortos foi de 37 mil. Contarato foi relator do projeto, que permite ao Sistema Único de Saúde cobrar o ressarcimento dos gastos com vítimas de trânsito no caso de um motorista ter provocado um acidente bêbado ou sob efeito de drogas, e considerou a medida justa.
Esse projeto é um grande passo para corrigir uma injustiça. Falo isso porque eu fiquei mais de 10 anos dentro do Departamento Médico Legal, sendo titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, presenciando a dor dessas mães, quando ela não tem um ente querido, um filho que perdeu com a vida, e vai ter um filho que está com paralítico ou tetraplégico ou com uma deformidade permanente, você precisa de um profissional 24 horas. Então não tem como nós atribuirmos à população brasileira arcar com esse custo muito alto no Sistema Único de Saúde.
O projeto de Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, dá prioridade aos pedidos de indenização das vítimas antes do ressarcimento ao poder público. Não se enquadram nas hipóteses de devolução do dinheiro os casos em que o motorista tiver sido drogado involuntariamente, como no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, e se for comprovada dependência química por critérios internacionais. A proposta será agora votada pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, disse ser contra o projeto de lei que trata a educação básica e o ensino superior presenciais como atividade essencial. O senador destacou que o retorno às aulas é muito importante, mas tem que acontecer após um amplo debate e diálogo em cada município. Para Arnes, é impossível determinar isso de uma maneira uniforme para todo o país.
Se tem escola que não tem banheiro, 12% das escolas, 26% que não tem água potável para lavar a mão, beber a água, que não tem tratamento sanitário, 56%, escolas que funcionam em 3 turnos.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto que prevê a equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo. O projeto também aumenta a pena para a injúria racial, que passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Pelo texto atual do Código Penal, quem for responsabilizado pela prática desse tipo de crime poderá ser condenado com a pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Segundo Paim, essa proposta é uma demanda dos movimentos negros, que são fonte de resistência e de luta.
O mundo inteiro está percebendo que a união de todas as cores, que a valorização da humanidade, é o único remédio para curar os seres humanos.
O Senado aprovou hoje a inclusão de jornalistas nas regras de microempreendedores individuais. A medida vai permitir que trabalhadores sem carteira assinada paguem impostos mais baixos e contribuam para a aposentadoria. O popular MEI é uma pessoa jurídica simplificada, com impostos mais baixos e cobertura previdenciária, exclusivo para negócios com faturamento anual abaixo de R$ 81 mil reais e, no máximo, um empregado. É nessa faixa que se encontra boa parte dos jornalistas brasileiros, segundo segundo a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que é jornalista de formação.
Os grandes jornalistas famosos da televisão brasileira, alguns chegam a ganhar até quase R$1 milhão por mês, né? E a gente tem outros dezenas aí que, infelizmente, estão até fora do mercado de trabalho ou, às vezes, têm salários realmente muito pequenos.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que também é jornalista, destacou que a categoria já vinha sofrendo dificuldades com a mudança nos formatos de mídia e que isso se agravou durante a pandemia.
Grande parte dos brasileiros se informam mais pelas mídias sociais do que pelos jornais, porque as mídias andam mais rápido. Muitos têm que recorrer à situação de freelancers.
O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova renegociação de dívidas de empresas da Amazônia e do Nordeste.
Deputado pede prioridade para pessoas com obesidade na vacinação contra a Covid-19.
Governo veta incentivos fiscais para a criação de leitos Covid no SUS.
Boa noite. Projeto que foi aprovado na Câmara previa que empresas que contratassem leitos privados para atender pacientes com Covid-19 teriam incentivos fiscais. A proposta teve vários pontos vetados pelo governo federal. E a repórter Silvia Munhato explica o que ficou de fora da lei.
O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar os principais pontos da lei que cria o programa Proleitos, baseado em projeto do deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro. O programa previa incentivo fiscal às empresas que contratassem leitos da rede privada de saúde para atender pacientes com Covid-19 do SUS, o Sistema Único de Saúde. Em troca da contratação, as empresas poderiam deduzir os valores gastos do Imposto de Renda de 2021. O limite para a renúncia fiscal seria de R$2,5 bilhões. Foram sancionados apenas os trechos do projeto que autorizam a iniciativa privada a usar recursos próprios para contratar leitos clínicos e de UTI da rede privada para pacientes de Covid-19 do SUS. Em entrevistas após a sanção, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior disse que vai buscar a derrubada dos vetos pelo Congresso. Na época da aprovação do texto na Câmara, o deputado explicou os efeitos da medida.
A regulação será feita pelo Sistema Único de Saúde. A estimativa hoje que o Brasil tem entre 5 a 10 mil pacientes aguardando em leitos de CTI. Não é para gerar leito para rico, é para gerar leito de quem precisa pelo SUS. Cerca de 50% dos leitos hoje da rede privada não estão ocupados pelo Covid. Estão reservados para cirurgias eletivas e outros agravos. A nossa estimativa é que pelo menos 25% desses leitos possam ser convertidos para dentro desse programa.
Bolsonaro justificou que o texto aprovado pelos deputados e senadores não previa o cancelamento de despesa obrigatória equivalente ao incentivo fiscal e nem estava acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro, duas exigências da legislação fiscal. Bolsonaro também vetou o trecho do projeto que previa a suspensão automática das cirurgias programadas pelos hospitais públicos e privados sempre que a taxa de ocupação dos leitos atingisse 85%. A alegação foi de que a regra postergaria o tratamento de outras doenças igualmente graves e letais, além de não levar em conta a realidade local de cada estado ou município. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, pede que seja votado o projeto que prevê a jornada de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Ele lembra que a proposta, que está há 21 anos na Câmara, apenas busca a equiparação da escala de trabalho em relação a outras categorias da saúde.
Hildo Rocha destaca a importância da enfermagem e afirma que a Câmara terá uma dívida com esses profissionais enquanto não pautar o projeto, que já tramitou e foi aprovado pelas quatro comissões por onde passou.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também defende a aprovação do projeto que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem. Ela lembra que esta é uma demanda antiga da categoria, que, segundo ela, carrega nos ombros o dia a dia dos hospitais e das casas de saúde.
Alice Portugal ainda ressalta que a jornada de 30 horas para enfermeiros, técnicos e auxiliares é uma orientação da própria Organização Mundial da Saúde. Segundo a deputada, o objetivo da recomendação é garantir condições adequadas de saúde para esses profissionais.
Paulão, do PT de Alagoas, não vê com bons olhos o fato de o ranking de bilionários da revista Forbes deste ano trazer 9 brasileiros com negócios na área da saúde. Ele lembra que 8 deles ficaram mais ricos de 2020 para 2021, exatamente durante a crise da pandemia de Covid-19.
Paulão relata que, enquanto isso, em Alagoas, técnicos de enfermagem de 2 hospitais particulares estão sem receber salários há pelo menos 2 meses. O deputado lamenta a situação e pede ainda que a Câmara vote projeto que define a carga horária de 30 horas semanais para trabalhadores de enfermagem.
Segundo Rubens Ottoni, do PT de Goiás, a demora na imunização da população contra o coronavírus demonstra a incapacidade do governo no enfrentamento da pandemia. O deputado acha inaceitável que o planejamento do Poder Executivo seja imunizar apenas 1/3 da população até setembro.
Rubens Ottoni ressalta ainda que o governo demonstra descaso com a população ao enviar para o Congresso um projeto que permite a venda dos Correios e da Eletrobras durante a crise sanitária. Para o deputado, a prioridade deveria ser a vacinação, a geração de emprego, a liberação do auxílio emergencial e a promoção de uma campanha nacional de combate à fome.
Merlong Solano, do PT do Piauí, avalia que o processo de vacinação no Brasil é lento. Ele cita o exemplo de Marrocos, que, segundo ele, já vacinou mais de 700 pessoas em um grupo de 1.000, enquanto o Brasil imunizou apenas 160.
Para se atingir a imunidade coletiva, Merlong Solano pede que a Anvisa acelere o processo de liberação de novas vacinas. Na avaliação do deputado, é inaceitável que imunizantes como o russo Sputnik, que já é usado em mais de 60 países, não tenha sido aprovado pela agência sanitária.
Jabibu Nunes, do PSL, comemora os números do combate à Covid no Brasil. O deputado destaca que a vacinação no Rio Grande do Sul já reduziu a demanda por leitos de UTI e que o estado é, atualmente, o campeão em número de doses aplicadas. Ele ressalta que a imunização também traz resultados positivos em outros estados.
Mas Bibo Nunes critica o que chama de politização da saúde. Na opinião do congressista, alguns deputados gostariam de ver 5 mil mortes diárias no país apenas para culpar o governo federal. O deputado afirma ainda que a instalação da CPI da pandemia no Senado tem como único objetivo atacar o presidente Bolsonaro.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, sugere a instalação de uma CPI para investigar exclusivamente as ações da Anvisa durante a pandemia. De acordo com o parlamentar, a agência pode estar agindo de forma ideológica no processo de liberação das vacinas contra o coronavírus.
Ayrton Faleiro também cobra a aprovação de projeto de sua autoria, que estabelece metas para a universalização do acesso à energia elétrica na Amazônia Legal. De acordo com o deputado, o governo utiliza a desculpa da pandemia para não dar continuidade ao programa Mais Luz para a Amazônia, o que prejudica grande parte da população que fica na região mais remota do país.
A comissão externa da Câmara que acompanha as ações de combate à Covid-19 realizou videoconferência para debater a obesidade como fator de risco. A repórter Noelle Nobre traz mais informações sobre o tema.
O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, se comprometeu a enviar ao Ministério da Saúde pedido de médicos para que inclua a obesidade em todos os graus, e não apenas a mórbida, como fator para prioridade na vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Outro requerimento deverá ser encaminhado também ao Ministério e aos conselhos de secretários de saúde para que priorizem o tratamento da doença, inclusive nos casos em que a cirurgia bariátrica for indicada. A obesidade como fator fator de risco na pandemia de Covid-19 foi tema de uma videoconferência promovida a pedido de Jorge Sola pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate à Covid.
Eu sintetizo nesses três grandes dimensões, diríamos, do problema. A questão da vacinação e da obesidade como fator de risco para o Covid, a questão da assistência ao paciente obeso com Covid e a questão de prepararmos para o sistema de saúde criar mais oportunidades para assistir aos pacientes, né, que estão aí represados por esse período tão adverso que nós estamos vivendo.
Com índice de massa corpórea acima de 40, as pessoas com obesidade mórbida possuem chances maiores de desenvolver doenças diversas, entre elas diabetes e hipertensão, e têm maior risco de morte. São mais vulneráveis também às formas graves de Covid-19, como explicou Fábio Viegas, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica.
46% do obeso tem mais risco de adquirir Covid. Paciente obeso tem 113% mais risco de precisar de internação hospitalar, 74% mais risco de precisar de uma UTI e 64% mais risco de ser entubado.
Pessoas com obesidade mórbida já estão entre os grupos prioritários de imunização contra a Covid. O pedido dos médicos, no entanto, é para que se vacinem todos os pacientes com obesidade. Foi o que defendeu Ricardo Vitor Cohen, do Conselho Federal de Medicina.
Caiu o número de internações, o Nilson mostrou a mesma coisa, de idosos. Por quê? Porque foram vacinados. Quem sobrou? Os jovens com obesidade. E se nós vacinarmos portadores de obesidade com IMC a partir de 30, eu não tenho dúvida que em poucos meses nós estamos livres desse estresse do sistema público.
Outro ponto do debate foi o preconceito sofrido pelas pessoas com obesidade, inclusive no sistema de saúde. Nélia Almeida, do Coletivo de Pessoas com Obesidade da Bahia, e Adriana Santos, do movimento Vai Ter Gorda, reclamaram, por exemplo, da falta de equipamento e até de maca para os portadores de obesidade nos hospitais brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, aproveita a comemoração do Dia Mundial da Educação para salientar que o projeto que torna o ensino presencial como serviço essencial durante a pandemia é um risco para mais de 60 milhões de pessoas, entre profissionais da educação e alunos.
Professora Rosa Neide argumenta que os serviços essenciais devem ser aqueles que não coloquem em risco a saúde das pessoas. A deputada ressalta que é a favor da socialização e do convívio entre os alunos, mas que, nesse momento, as aulas remotas são as mais indicadas para não comprometer as exigências sanitárias.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, declara que o projeto que regulamenta a volta às aulas presenciais durante a pandemia deixa preocupados professores e alunos. Segundo o deputado, abrir as escolas sem o cumprimento das exigências de proteção sanitária é um ato irresponsável que causará o avanço da contaminação.
Rogério Correia comunica que será realizada audiência pública para discutir um plano nacional de vacinação para professores e alunos das redes pública e privada. Na visão dele, a imunização desse segmento é o primeiro passo para a retomada segura das aulas presenciais.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, alerta que há discrepâncias entre o número de estudantes calculado pelo Censo Escolar de 2020 e pelo Fundeb, o que prejudicaria o repasse de recursos do Ministério da Educação para pré-escolas e creches.
Segundo Benedita da Silva, não é a primeira vez que o Fundeb apresenta uma estatística falsa. E, de acordo com a deputada, desta última vez, o fundo contabilizou 1,5 milhão de alunos a menos.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, presta homenagem ao presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Fortaleza, Marco Aurélio Carvalho de Freitas, que faleceu em março, vítima da Covid-19.
Félix Cirilo afirma que Marco Aurélio sempre teve uma visão humanista e de inquietação com as desigualdades da sociedade.
Direitos humanos.
Deputados querem aumentar o limite de valor para a compra de carros por pessoas com deficiência. Medida provisória editada pelo governo federal limita o valor a R$ 70 mil. O repórter Francisco Brandão explica a polêmica.
Representantes de pessoas com deficiência pediram a rejeição da medida provisória que limita a isenção de imposto na compra de veículos novos para até R$70 mil. A deputada Rosana Valle, do PSB de São Paulo, organizou uma audiência pública para debater a medida provisória na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Segundo a deputada, o limite de R$70 mil é insuficiente para comprar veículos que precisam ser adaptados e, às vezes, devem possuir um bagageiro que comporte uma cadeira de rodas.
Nos moldes que está, essa medida provisória realmente inviabiliza a compra de veículos para as pessoas que são as mais necessitadas, que é o que a gente quer. Vamos combater as fraudes, sim, mas vamos permitir o direito. Foi adquirido já há bastante tempo.
O deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que também participou da audiência pública, observou que a medida provisória somente poderia entrar em vigor em junho, porque mudanças em isenção de imposto devem obedecer um prazo constitucional de 90 dias. Os debatedores denunciaram que fiscais da Receita Federal já estão cancelando cartas de isenção emitidas antes da edição da medida provisória.
Você tem 90 dias para o tributo vigorar. Então, os atos jurídicos anteriores a essa entrada em vigor, eles não estão ainda subjacentes ou necessariamente recepcionados ou afetados pela regra nova.
Os deputados afirmaram que vão pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a indicação de um relator aliado para a medida provisória e querem encaminhar as sugestões da audiência pública para mudar as regras da MP. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Economia.
Marcel Van Hatten, do Novo, comemora a aprovação em primeiro turno na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul da PEC que retira a exigência do plebiscito para a privatização das estatais Banrisul, Corsan e Procergs. De acordo com o deputado, as empresas estão inchadas e deficitárias e, por isso, devem ser vendidas.
Marcel Van Hatten também pede que o governador gaúcho autorize o retorno seguro às aulas presenciais. Segundo o deputado, as crianças brasileiras são as que mais sofrem com o ensino remoto, se comparadas aos demais estudantes do mundo.
Já Maria do Rosário, do PT, protesta contra a aprovação da PEC, que permite a privatização das estatais gaúchas sem a realização de plebiscito. De acordo com a deputada, a população do estado é contra a venda da Banrisul, Corsan e Procergs.
Maria do Rosário também critica a redução do auxílio emergencial e a volta às aulas presenciais sem garantia de vacinação para toda a comunidade escolar. A parlamentar também culpa os governos federal e gaúcho por não disponibilizarem computadores e condições para que os alunos continuem estudando remotamente.
Votação.
Câmara aprovou desconto para quitação de dívida com os fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste. O repórter Antônio Vital acompanhou os debates em plenário e traz mais detalhes sobre as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite descontos de 10% a 15% para dívidas de empresas com os fundos de investimento da Amazônia, o FINAM, e do Nordeste, o FINOR. De acordo com o próprio governo, essas dívidas chegam a R$43 bilhões e precisam ser renegociadas. O relator da medida, deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, tinha alterado o texto original do governo e previa descontos ainda maiores, de 75% e 80%. Também autorizava a extinção dos dois fundos após a liquidação das dívidas. O plenário da Câmara modificou a proposta e recuperou o teor da MP original do governo, graças a destaques apresentados por partidos, inclusive da oposição. Dois deles, do PT, retomaram os descontos originais previstos na MP para quitação e renegociação das dívidas. O relator, Danilo Forte, depois de questionado a respeito do desconto pelo deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o volume das dívidas das empresas é impagável e sobre os valores pesavam juros de mais de 30 anos.
Chama atenção que a medida provisória originária do governo falava num desconto de 10% e 15%. Vossa Excelência propõe um desconto de 75% e 80%, que praticamente é o não pagamento de nenhum valor desta dívida. E, na minha opinião, são sim recursos públicos, porque essas debêntures foram todas garantidas pelo FINOR e pelo FINAM, portanto, ali estão recursos públicos. Eu queria compreender melhor por que este rebate tão alto, deputado Danilo.
Porque a natureza da dívida, quando foi constituída, nós estamos falando de uma equação no tempo. Naquela época, tivemos um período de inflação de 80% ao mês. Isso criou uma bola de neve. E em cima disso, se você acrescentar encargos e juros, você vai criar um montante de valores que fica incomensurável. E nós estamos falando de empresas com dívida de mais de 30 anos. Aí não tem nenhuma dívida dessa que tenha menos de 20, 30 anos.
A ampliação do valor dos descontos provocou grande debate em plenário, a partir de críticas da oposição, e fez com que partidos da base do governo mudassem suas posições, apoiando o texto original. Outro destaque apresentado pelo PSL retirou do texto a possibilidade de as empresas excluírem o ganho com a redução da dívida da base de cálculo de tributos como o Imposto de Renda, a CSLL e a PIS/COFINS. Outro destaque apresentado pelo PT acabou aceito pelo relator, e retirou do texto a autorização para o Ministério do Desenvolvimento Regional extinguir os fundos após a quitação das dívidas. A MP vai agora para análise do Senado. Além da medida provisória, o plenário aprovou o projeto do deputado Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, que cria o Dia Nacional da Criança Traqueostomizada, a ser comemorado anualmente em 18 de fevereiro. A proposta também será enviada ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.